Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. A atração de Jesus dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia das suas palavras era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até mesmo dos seus silêncios. Palavras do Papa Francisco no encontro com os comunicadores da Custódia da Terra Santa, realizado nesta segunda-feira no Vaticano. O bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde, o cardeal Dom Arlindo Gomes, cumpriu uma semana de visita pastoral à paróquia de Nossa Senhora da Luz, na Ilha de Santiago, que terminou neste domingo, dia 16 de janeiro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi do il benvenuto in occasione dei 100 anni della rivista La Terra Santa. Ringrazio il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, che per le sue parole di introduzione. E saluto con riconoscenza a tutti voi che lavorate nelle redazioni della rivista, nelle diverse edizioni linguistiche e per le edizioni Terra Santa.
Os comunicadores da Custódia da Terra Santa foram recebidos em audiência pelo Papa Francisco nesta segunda-feira, dia 17. O encontro foi realizado por ocasião do centenário da fundação da revista Terra Santa. O Papa iniciou o seu discurso saudando o padre Frei Francesco Patton, o custódio da Terra Santa, e recordou a importância da comunicação na Terra Santa. Fazer com que a Terra Santa seja conhecida significa transmitir o quinto evangelho, ou seja, o ambiente histórico e geográfico no qual a palavra de Deus foi revelada e depois feita carne em Jesus de Nazaré. Para nós e para nossa salvação significa também, continuou o Papa, conhecer as pessoas que ali vivem hoje, a vida dos cristãos das diversas igrejas e denominações, mas também a dos judeus e muçulmanos, para tentar construir, num contexto complexo e difícil como o do Médio Oriente, uma sociedade fraterna. Francisco encorajou os presentes afirmando a comunicação, numa época de redes sociais, deve ajudar a construir comunidade, melhor ainda, fraternidade. Eu vos encorajo a contar sobre a fraternidade que é possível. Valorizando o trabalho dos comunicadores, o Papa prosseguiu dizendo: agradeço-vos porque, para contar o que se passa na Terra Santa, vocês fazem um esforço para encontrar pessoas onde e como elas estão. De facto, vocês não se limitam aos territórios mais tranquilos, mas visitam também as realidades mais difíceis e sofredoras, como Síria, Líbano, Palestina e Gaza, recordando em seguida a importância do local de onde enviam notícias. Vocês vivem e trabalham no mesmo lugar onde a palavra de Deus, a sua mensagem de salvação, se fez carne e se tornou encontrável em Jesus Cristo, não só nas suas palavras, mas também nos seus olhos, na sua voz, nos seus gestos. A atração de Jesus, continuou o pontífice, dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia do que ele dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até mesmo dos seus silêncios. A palavra só é eficaz se for vista. Queridos comunicadores da Custódia da Terra Santa, dizendo ao Papa, vocês são chamados a dar a conhecer o que o Sínodo sobre a Palavra de Deus de 2008, depois do Papa Bento XVI, chamaram de o Quinto Evangelho, ou seja, aquela terra onde a história e a geografia da salvação se encontram e permitem uma nova leitura do texto bíblico, especialmente dos textos evangélicos. E explicou aos presentes que o mistério pascal ilumina e dá sentido também à história de hoje, ao caminho dos povos que hoje vivem naquela terra. Caminho, infelizmente, marcado por feridas e conflitos, mas que a graça de Deus sempre abre a esperança, esperança de fraternidade e paz. E o Papa concluiu a sua mensagem nesse sentido ao recontar a Terra Santa, disse, vocês recontam o quinto evangelho, aquele que Deus continua a escrever na história.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
A Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos deste ano se realiza de 18 a 25 de janeiro. Promenores com o colega Silvonei José.
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que este ano se realiza de 18 a 25 de janeiro, e no Brasil, entre Ascensão e Pentecostes, é uma oportunidade extraordinária para centralizar novamente a vontade de Jesus expressa no Evangelho. Como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós. No centro das reflexões está o versículo: vimos sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. As palavras citadas pelo evangelista Mateus se referem aos magos ou sábios que de suas terras distantes partiram e, seguindo a estrela, encontraram o menino em Belém. Melquior, Baltasar e Gaspar, nomes com os quais aparecem nos evangelhos apócrifos, além de suas humildes aparências, reconhecem naquela criança recém-nascida um rei, e prostrando-se diante dele, o adoram. Cristãos de diferentes tradições do Oriente Médio propuseram as palavras dos reis magos para a celebração da Semana de Oração. De fato, o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos havia confiado ao Conselho das Igrejas Orientais a tarefa de escolher o tema para 2022. Nós conversamos com o bispo irlandês Dom Brian Farrell, secretário do Dicastério, que explica por que essa decisão foi tomada e que mensagem as igrejas daquela região querem dirigir às comunidades do mundo inteiro.
Se sabe que a Semana de Preghiera per l'Unità existe em uma forma ou nell'altra per più di 100 anni.
Sabe-se que a Semana de Oração pela Unidade existe de uma forma ou de outra há mais de 100 anos. E há 50 anos existe uma colaboração entre o Pontifício Conselho para a Unidade e o Conselho Ecumênico de Igrejas, onde a cada ano, alternadamente, nós ou eles escolhemos um grupo ecumênico, um grupo de cristãos em um país ou região para preparar o material. Em 2020, o Conselho de Igrejas do Oriente Médio pareceu uma escolha muito boa, porque nessas regiões há tanto sofrimento humano, guerras, pobreza, falta de direitos, e ao mesmo tempo tantas igrejas de diferentes tradições que sempre viveram juntas. Assim, nesses lugares existe um ecumenismo vivido, naturalmente, no cotidiano, na sociedade e muitas vezes também nas famílias. Qual é a mensagem principal, o apelo mais forte que os cristãos do Oriente dirigem a todas as comunidades do mundo?
Credo que l'invito principale che i testi della settimana ci presentano è
quello. Creio que o principal convite que os textos da semana nos apresentam é para voltarmos às origens, ou seja, a Cristo. Não para reduzir a Igreja a mais uma organização humana, a uma força política ou cultural, mas para fazer o encontro com o mistério revelado no berço de Belém, a história dos reis magos, o centro de toda a vida e dos esforços das igrejas. Oramos pela unidade dos cristãos, mas não se trata de uma unidade de interesses ou de estratégias, ou de políticas, mas uma unidade na qual o Evangelho se torna a regra de nossas vidas e o compromisso de fazer do ensinamento de Jesus, sobretudo do amor de Deus e do próximo, o verdadeiro caminho de nossas vidas. Na minha opinião, esse é o principal convite que os textos deste ano nos apresentam.
E vamos agora até Cabo Verde, onde o bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde, o cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, cumpriu uma semana de visita pastoral à paróquia de Nossa Senhora da Luz na Ilha de Santiago, que terminou neste domingo, dia 16 de janeiro. Pormenores com o colega Bernardo Suate.
Para a Rádio Nova de Maria, o prelado da Diocese de Santiago confidenciou que com esta visita pastoral, a paróquia se sentiu mais igreja e o bispo mais pastor.
Devo dizer que trata-se de um investimento pastoral que vale a pena. porque as pessoas, as comunidades, a paróquia e eu próprio como pastor desta igreja senti como é importante que a igreja de facto faça sentir entre os seus membros a presença mútua. Eu senti-me mais pastor com as comunidades e as comunidades sentiram-se mais membros vivos e ativos da igreja com a presença do pastor, o bispo e o pároco. E assim, nessa comunhão, nesse intercâmbio, nessas celebrações, na oração e na partilha, a paróquia sentiu-se mais igreja e com certeza também mais dinâmica, mais disponível para o seu papel missionário, não é? Como o Papa Francisco nos costuma dizer, discípulos, seguidores de Cristo, mas também missionários. E quando estivermos assim animados, reconfortados, unidos, sentimos-nos mais em condições de cumprir o nosso papel como seguidores de Cristo e ao mesmo tempo como portadores da mensagem junto daqueles que ainda não integraram cabalmente a mesma comunidade. Um conhecimento assim presencial, próximo, num diálogo, olhos nos olhos, de facto tem uma experiência marcante e isto é muito importante para cada um ter a oportunidade de ver o bispo, tocar o bispo, cumprimentar o bispo, falar ao bispo, ouvir do bispo. Para cada crente, em cada comunidade, isto já é uma experiência importantíssima.
Esta visita aconteceu no âmbito do programa dos 450 anos da criação daquela paróquia. O momento também foi de dedicação do altar, depois da restauração da igreja matriz original, uma das igrejas mais antigas de Cabo Verde, na Baía de Alcatrazes.
A igreja de Nossa Senhora da Luz, na Baía, que tinha sido restaurada com o apoio do IIPC, portanto, Instituto de Património, portanto, Património Nacional, e que recuperou a igreja de Bahia, mas o altar não tinha sido ainda estabelecido definitivamente. Foi uma família que ofereceu o altar, o ambão e o suporte do sírio, e, portanto, essas três peças. E nós dedicamos o altar, precisamente, na quinta-feira passada, lá na Bahia, e foi um momento muito importante para toda a comunidade. Estava também uma moldura humana muito grande, o que significa e exprime que as pessoas entenderam a importância do momento e da mensagem. Estivemos lá, portanto, numa grande assembleia a fazer a dedicação do altar nesta igreja histórica e que é, de facto, uma das referências fundamentais da presença e ação do cristianismo no nosso país.
O sonho do Santuário Mariano naquela localidade histórica continua de pé, confirma Dom Arlindo Furtado. Um santuário que, segundo o bispo de Santiago, vai ter uma dimensão não só diocesana, como nacional.
O sonho do santuário mantém-se firme e espero que possa vir a ser tão logo quanto possível uma realidade. É certo que a paróquia tem muitos desafios, e, portanto, os meios são escassos, mas não vamos desistir da ideia de santuário. Nós mantemos viva essa ideia e esse sonho. Não se põe em causa de forma alguma, apesar dos grandes desafios que a paróquia enfrenta e do César também, e o mundo, infelizmente, por causa sobretudo das consequências da pandemia da Covid-19, que ajudou a atrapalhar muita coisa em termos de funcionamento e capacidade de contribuição dos fiéis e dos nossos benfeitores, mas não vamos desistir de nada, vamos assumir cabalmente as nossas responsabilidades e, na medida do possível, vamos enfrentar e resolver todos esses desafios para melhor servir o povo de Deus. O santuário terá uma dimensão diocesana, se não mesmo nacional, porque trata-se de uma localidade que é uma das referências fundamentais da presença e ação do cristianismo aqui no nosso país.
A visita pastoral do bispo e cardeal Dom Arlindo Furtado à paróquia de Nossa Senhora da Luz, na Ilha de Santiago, decorreu sob o lema "Fazei tudo quanto ele vos disser".
África Global.
A Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a primeira parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenha sobre perspectivas para o ano 2022.
Moja bujos vermelho ai, moja ansia na boca. Minje, misti não pabu respirar, misti não pabu descansar, misti pabu viver. Misina notis de turbada, misina notis ma medunho, misti ojao puna luta. Acudito tem que lutar sem vingança, buna vencer.
Mais uma vez, o Covid obriga-nos a remeter-nos às faces de cômodos, a confinamentos, a separações. Alguma coisa que parece manifestar, se não uma superioridade, uma capacidade de perturbar aquela grande hegemonia que a ciência técnica pareciam triunfalmente exibir como o triunfo do homem Faber, e que agora tornou-se homo Deus Quarari, a ideia que o homem pode tudo. O homem, mais uma vez, apesar de tudo, de todas as suas potências, ir à Lua, ir ao Mar, afinal continua remetido na sua própria condição, na condição do homem. Na condição do infinito, de homem limitado, de homem sujeito às peripécias do tempo e do espaço, é o que estamos a ver e a dizer hoje. Isso remete-nos à ideia de partilharmos juntos uma humanidade, porque o combate à Covid tem uma grande particularidade. E essa particularidade é comum à questão das mudanças climáticas. É que ou vacinamos toda a gente e toda a gente está protegida para nos protegermos todos como seres pertencentes ao mesmo mundo, ou por quanto doses se multipliquem para alguns, se outros não estiverem precavidos contra este tipo de doenças, ela vai acabar de atingir mesmo os mais vacinados. O mesmo discurso é válido para a questão do meio ambiente e das mudanças climáticas. Porquanto aqueles que vivem nas suas fortalezas possam pensar fechar as portas, encerrar-se dentro, o que vai acontecer é que se as mudanças climáticas tornam-se uma realidade, elas vão acabar por afetar mais e mais privilegiados do mundo. Esses sinais dos tempos são sinais dos tempos porque contrapõem-se e contradizem aquilo que o homem Faber, o homem Deus, vem construindo. O mundo onde as desigualdades aumentam, enquanto uns morrem literalmente de fome, outros gastam bilhões para viagens turísticas para a Lua, desinteressando-se a ideia de uma pertença comum ao mundo, uma globalização económica que fez-se nas diferenças, nas desigualdades, no aumento da riqueza dos mais ricos, em detrimento da pobreza dos mais pobres, um mundo que se faz na produção de guerras, de armas e de conflitos, e que convenceu-nos historicamente que, afinal de contas, podíamos viver na separação, na divisão, como se não houvesse unidade entre os seres humanos. Nesse sentido, quer a questão das mudanças climáticas, quer, sobretudo, o Covid, são sinais dos tempos que deviam já fazer refletir sobre a nossa pertença comum ao mesmo espaço-mundo e à mesma humanidade. Essa reflexão nós direcionámos-la muitas vezes para os países do Norte em relação aos países do Sul. E é verdade que todas essas mudanças fundamentais, positivamente, na ciência e nas tecnologias, mas também perniciosamente, em termos de produção de armas, de uma economia liberal, parcial e partidária, vem do Ocidente. Mas essas mesmas práticas hoje encontram-se inseridas dentro dos nossos espaços geográficos, geopolíticos, regionais e continentais. O número de ricos no sul do mundo não cessam de aumentar, eles aumentam em proporções pequenas, mas eles detêm comparativamente uma fatia enorme daquilo que são as riquezas que os países produzem. Essas elites coniventes e cúmplices com as grandes elites do Norte facilitam desde o tráfico de drogas ao tráfico de armas, à questão de guerras, às dívidas ocultas dos países, e são cúmplices, de fato, a deixar continuar a ver manchadoras, a palavra manchadora quer dizer onde vão beber os animais, os Jesus que hoje estão espalhados pelo mundo e pela África fora. Estes sinais dos tempos têm que ser lidos, mas a leitura dos sinais dos tempos só tem sentido se elas não são uma interpretação teórica, teorética, mas quando elas trazem uma mudança de comportamento de vida. Isto é relevante porque há 3 anos atrás, quando começou a Covid, e quando demos-nos conta da necessidade de uma solidariedade mundial, de todos os lugares do mundo surgiram grandes proclames da necessidade de mudar de atitudes em relação ao mundo e ao planeta, em relação à economia global, em relação à questão do fabrico de armas, em relação da solidariedade internacional. Todas essas promessas, quando partiu que a vacina ou as vacinas iam resolver o problema, caíram por água abaixo e encontramos no ponto de partida. Afinal de contas, não fomos capazes de nos deixar converter, fazer uma verdadeira metanoia, mudarmos atitudes e comportamentos, tentamos simplesmente ir ao confessionário, enganar o padre, dizendo que estamos arrependidos, não vamos voltar a fazer o mesmo, mas diante da nossa cabeça não havia metanoia, não havia conversão. O resultado é que voltamos ao ponto de partida. E o que é o ponto de partida? É o mundo em que os grandes gelos do Antártico estão a descongelar a uma velocidade rápida, que riscam de inundar os oceanos. E com a inundação dos oceanos, a fazerem desaparecer muitas partes do mundo, onde vivem milhões de pessoas que estão ou ao nível do mar ou abaixo do nível do mar. O grande perigo é que, por quanto se vacina, Israel já vai na 4ª dose, e se metam doses sem fim a uma parte do mundo, se a outra parte do mundo não tem o mesmo tipo de vacinas, não tem o mesmo tipo de proteção imunológica, a vacina há de acabar atingindo todos. A solidariedade que se fez foi a conta gotas, foi uma ou outra. Foram vacinas muitas vezes estragadas, que chegavam a tempo escasso. Os grandes países mostraram mais veleidade em competição, para favorecer as próprias companhias. As companhias mostraram mais interesse em ganhar dinheiro que a saúde pública. Quer dizer que 3 anos de desastres ensinaram-nos pouco. 3 anos de desastres nos levaram a uma mudança fundamental. Nos levaram a pensar que era tempo de mudar de forma e de atitude. Acabamos um ano que era de muita esperança, era de um recomeço, era de um relançamento da saúde pública, das relações entre países e povos, era um relançamento da luta contra as mudanças climáticas, contra as doenças, contra a globalização nefasta. E o que temos? Acabamos um ano e o discurso mais comum hoje é de novo o Covid na sua nova forma. E a melhor maneira de reagirmos contra isso foi fechar países mais pobres para não viajar, nomeadamente os países da África Austral. Aquilo que acusamos a China de não ter anunciado o nível de contaminação e da pandemia que estava a ter no início de Covid-19, quando a África do Sul manifestou honestamente e cientificamente a sua honestidade, a sua abertura, foi punida e com os países da região. Hoje, de novo, estamos a falar em confinamento. Hoje, de novo, estamos a confinar em toda a Europa. Estamos a confinar nos Estados Unidos. Os números também estão a aumentar e a explodir em África. Não é simplesmente pela força do Covid, foi pela falta de solidariedade. Não foi simplesmente pelas mutações do Covid, foi porque as empresas farmacêuticas, no interesse dos países, foram incapazes de solidarizar. Foram capazes de trabalhar juntas e em conjunto para encontrar novas formas de o homem estar e posicionar-se no mundo em que vive. Em segundo lugar, fizemos grandes promessas, fizemos grandes discursos, que vão do Acordo de Paris à última reunião da Escócia em relação às mudanças climáticas, às atitudes políticas das principais nações, das principais empresas no mundo, continuam a ser diametralmente opostas. Como se isso não chegasse, chegamos ao fim do ano com ameaças de guerra. Guerras a dimensões e a proporções enormes. Ameaça entre a Rússia e os Estados Unidos em volta da Ucrânia ou a União Europeia. Quer dizer que depois da caída do muro de Berlim, depois de termos saído da Guerra Fria, temos metido fim às grandes ideologias imperialistas em confrontação, pensávamos que podíamos investir o conjunto dos meios que os homens tinham à disposição na educação, na saúde, no bem-estar das pessoas, mas afinal de contas, alguns investem bilhões para ir para a Lua, fugindo da nossa condição de homens, outros, aqueles que ficam entre nós, existem os mesmos bilhões para que os homens se possam dilacerar, se possam matar e se possam destruir. Se esta condição, em termos ecológicos, em termos de saúde pública e em termos de guerra, é a radiografia mais preocupante e mais comum para o ano que termina, ela se manifesta com ainda maior violência e virulência nos países africanos. Nós somos absolutamente o continente, do ponto de vista da vacina, menos imunizado. Somos o país que recebeu vacina estragada. Somos o país que não tem condições de fazer a distribuição interna das vacinas que recebe. Por isso, se esta doença, de um momento ou outro, atacar os países africanos com a mesma virulência que se atacou com os países ocidentais há 2 ou 3 anos atrás, então o número da população, o número de mortos vai ser um verdadeiro holocausto. Em segundo lugar, em termos de mudanças climáticas, todas as previsões fizeram passar países nossos, nomeadamente Moçambique, do quinto país mais vulnerável às mudanças climáticas do mundo ao primeiro país mais vulnerável. E isso não obstante, todos os principais investimentos que se fazem no país, por vontade interna e por vontade internacional, são para o carvão e para o petróleo. As 3 cidades, como Xai-Xai, Beira ou Quilimane, estão embaixo do nível das águas do mar. Se as mudanças climáticas se manifestarem como uma verdade, nós vamos ter 3 cidades a desaparecer e com elas milhões de pessoas.